Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 29 de janeiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Daniele Giorgi. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos 8 e 9. E vamos agora aos destaques do nosso... Papa Francisco, na audiência geral desta quarta-feira, inspiremo-nos em São José, um sonhador justo. República Democrática do Congo. Santo Padre, preocupação com agravar-se da situação. Cessem as hostilidades. Francisco, diálogo e diplomacia são necessários para construir uma paz duradoura. Cardeal Krajewski inaugura dormitório feminino no Baixo Salento, na Itália. Igreja em Mianmar, uma comunidade missionária num tempo marcado pela guerra. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais esta edição. Papa Francisco, na audiência geral desta quarta-feira, inspiremo-nos em São José, um sonhador justo. Túlio Fonseca.
Na manhã desta quarta-feira, 29 de janeiro, na Sala Paulo VI, o Papa prosseguiu com as catequeses sobre Jesus Cristo, nossa esperança, aprofundando-se na história da infância do Salvador. Francisco se deteve na figura de José, que emerge como um homem justo, assume a paternidade legal de Jesus e o insere na descendência de Jessé, cumprindo assim a promessa feita a Davi.
Invece Mateo si pone nella prospettiva di Giuseppe, uomo che assume la paternità legale di Gesù.
Ao refletir sobre a narrativa evangélica, o Papa explicou que o Evangelho de Mateus apresenta José como noivo de Maria. Na tradição hebraica, o noivado era um vínculo jurídico que precedia o casamento, momento em que a mulher passava da casa paterna para a do esposo e se dispunha ao dom da maternidade. Foi nesse período que José descobriu a gravidez de Maria, sendo posto diante de uma grande provação.
Di fronte a una situazione simile che a breve comportato la rottura del fidanzamento, la legge suggeriva due soluzioni possibili.
A lei sugeria duas possíveis soluções: ou um ato legal de natureza pública com a convocação da mulher a um tribunal, ou a uma ação privada, como a entrega de uma carta de repúdio à mulher, explicou o pontífice. O evangelista Mateus, porém, define José como justo, ou seja, um homem fiel à lei do Senhor e guiado pela sabedoria divina. Diante da difícil situação, ressaltou o Papa, ele não se deixa levar por impulsos ou medos, mas decide separar-se de Maria sem alarde em segredo. Esta sua sabedoria permite-lhe não cometer erros e fazer-se aberto e dócil à voz do Senhor. Em seguida, o Santo Padre fez um paralelo entre José de Nazaré e José, filho de Jacó, que no Antigo Testamento era chamado de sonhador. Ambos receberam de Deus mensagens fundamentais por meio dos sonhos.
Ora, que coisa sonha Giuseppe di Nazaré?
O que sonha José de Nazaré? Ele sonha com o milagre que Deus realiza na vida de Maria e também com o milagre que ele realiza na sua própria vida, assumir uma paternidade capaz de guardar, proteger e transmitir uma herança material e espiritual. Francisco sublinhou que o ventre de Maria trazia a promessa de Deus e essa promessa tinha um nome que garantiria a salvação de todos, Jesus. No seu sono, José escutou a mensagem do anjo. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E o Papa completou. Perante esta revelação, José não pede mais provas, confia em Deus, aceita o sonho de Deus para a sua vida e a da sua esposa prometida. Assim, ele entra na graça daqueles que sabem viver a promessa divina com fé, esperança e amor.
Così entra nella grazia di chi sa vivere la promessa divina con fede, speranza e amore.
Ao destacar que José não pronunciou uma só palavra nas Escrituras, mas demonstrou sua fé por meio de atitudes, Francisco recordou que o pai adotivo de Jesus pertence à linhagem dos que, segundo São Tiago, põe em prática a palavra, traduzindo-a em obras, em carne e vida. Na conclusão de sua catequese, o Papa convidou os fiéis a seguirem o exemplo de José, cultivando o silêncio que escuta e obedece à palavra de Deus. Irmãs e irmãos, peçamos nós também ao Senhor a graça de ouvirmos mais de quanto falamos, de sonhar os sonhos de Deus e de acolher com responsabilidade o Cristo, que desde o momento do batismo vive e cresce na nossa vida.
Vive e cresce na nossa vida. Grazie.
No término da audiência geral, o Papa Francisco concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus.
República Democrática do Congo, Santo Padre, preocupação com o agravar-se da situação, cessem as hostilidades. Silvonei José.
Exprimo a minha preocupação pelo agravar-se da situação securitária na República Democrática do Congo.
Expresso minha preocupação com o agravamento da situação na República Democrática do Congo. Foi o que disse o Papa na conclusão da audiência geral desta quarta-feira.
Exorto tutte le parti in conflitto ad impegnarsi per la cessazione delle ostilità e per la salvaguardia della popolazione civile di Goma.
Exorto todas as partes envolvidas no conflito a se comprometerem com o fim das hostilidades e com a proteção da população civil em Goma, em outras áreas afetadas por operações militares. Francisco destacou ainda que acompanha com apreensão o que está acontecendo na capital Kinshasa, esperando que todas as formas de violência contra as pessoas e suas propriedades cessem.
Mentre prego per il pronto ristabilimento della pace e della sicurezza, invito le autorità locali e la comunità internazionale al massimo impegno.
Enquanto rezo pela pronta restauração da paz e da segurança, peço às autoridades locais e à comunidade internacional que façam todos os esforços para resolver com meios pacíficos a situação de conflito. O leste do Congo mergulhou no caos, com Goma sendo palco de ferozes confrontos entre o exército congolês e o grupo armado M23, apoiado por Ruanda, cujos soldados entraram no domingo com os rebeldes na principal cidade da região. Os pesados combates deixaram mais de 100 mortos e quase 1.000 feridos entre civis e soldados, destacados como parte de duas forças regionais e da ONU, em apoio a Kinshasa, que solicitou às Nações Unidas para impor sanções a Kigali, cujos reforços ao M23 representariam uma declaração de guerra. embaixadas estrangeiras invadidas, bancos e supermercados assaltados, hospitais lotados de feridos, manifestações nas principais praças da capital Kinshasa. O número de mortos no confronto em curso na cidade de Goma, localizada na parte oriental da República Democrática do Congo, é trágico. Somente na segunda-feira, 27 de janeiro, os violentos combates entre o Exército Nacional Congolês e os rebeldes do M23, apoiados por Ruanda, com pelo menos 3.500 soldados, mataram pelo menos 17 pessoas e feriram outras 370. Nas últimas horas, o número de mortos subiu para mais de 100. Os rebeldes também teriam assumido o controle do aeroporto de Goma. A ansiedade só aumenta em toda a cidade, disse Dom William Ngumbi, bispo de Goma, falando à mídia do Vaticano. Fugir novamente, mas para onde? O bispo se perguntou, lembrando como essa situação já causou enorme sofrimento à população. Em torno de Goma, há mais de 2,5 milhões de pessoas deslocadas. Ainda na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco, durante sua saudação aos fiéis poloneses, recordou as vítimas do extermínio nos campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra Mundial.
Questi giorni ricordiamo i vostri connazionali che insieme ai membri delle altre nazioni furono vittime dello sterminio nei campi di concentramento tedeschi durante la...
Nesses dias, lembramos de seus compatriotas que, juntamente com membros de outras nações, foram vítimas de extermínio nos campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Irmãos e irmãs, sejam guardiões da verdade e da memória dessa tragédia e de suas vítimas, entre as quais não foram poucos os mártires cristãos. Francisco destacou que é um alerta para o compromisso constante com a paz e a defesa da dignidade da vida humana, em todas as nações e em todas as religiões. Na saudação aos fiéis chineses, recordou que eles celebram hoje o Ano Novo Lunar.
Cari fratelli e sorelle, in Asia orientale, in diverse parti del mondo, milioni di famiglie celebrano oggi il Capodanno Lunare.
Queridos irmãos e irmãs, no leste da Ásia e em diversas partes do mundo, milhões de famílias celebram hoje o Ano Novo Lunar, uma ocasião para viver com maior intensidade as relações familiares e de amizade. Com meus melhores votos para o Ano Novo, que minha bênção chegue a todos vocês. Já na saudação aos fiéis de língua portuguesa, o Papa recordou:
Dio non smette mai di sognarci come uomini e donne di speranza.
Deus não cessa de nos sonhar como homens e mulheres de esperança, de concórdia e de paz, como pessoas que não se deixam abater pelas adversidades. Desejo a cada um de vós a coragem de vos sonhardes exatamente assim como Deus vos sonha. Que o Senhor vos abençoe.
É preciso trabalhar com determinação para que a esperança que nos é dada pela fé e pelo amor de Jesus Cristo e, portanto, fundada no amor, se traduza em paz para o mundo. É necessário abandonar a lógica da violência e empenhar-se no diálogo e na diplomacia para construir com coragem e criatividade espaços de negociação que visem uma paz duradoura. É o que escreve o Papa Francisco numa mensagem aos participantes da 6ª Conferência Internacional, intitulada Pelo Equilíbrio do Mundo, que se abriu na terça-feira, 28 de janeiro, em Havana, Cuba, e se concluirá na sexta-feira, 31. No texto, o Papa adverte que nenhum esforço será bem-sucedido se não fizer com que todo ser humano possa olhar para o futuro com esperança. Para Francisco, são louváveis todas as iniciativas que buscam abrir caminhos para tantos irmãos e irmãs que vivem em condições difíceis. As instituições e a sociedade no seu conjunto, com a colaboração de todos os agentes sociais, devem empreender iniciativas e percursos que lhes restaurem a confiança em si mesmos e na sociedade, sugere o Papa, sublinhando que os pobres e os doentes, os jovens e os idosos, os migrantes e as pessoas pessoas deslocadas e as que não têm liberdade devem ser colocadas no centro. Ninguém deve ser excluído e todos devem ver respeitada a sua dignidade humana, escreve o Papa, recomendando ainda que os voluntários e os profissionais envolvidos nestas áreas tenham sempre os meios adequados para levar adiante este encorajamento em benefício de toda a humanidade. Na mensagem, o pontífice recorda, lembrando a bula Spes non confundit, que quis dedicar este ano jubilar à esperança, como apelo a todos os homens de boa vontade. Um ano de graça e oportunidade para restabelecer a paz e a fraternidade social através do perdão e da reconciliação. Por isso, na mesma bula, foram propostas uma série de sinais e recordação de esperança a serem assumidos no âmbito social e cultural para redescobrir hoje esta preciosa virtude, prestando atenção ao grande bem que está presente no mundo para não cairmos na tentação de nos considerarmos dominados pelo mal e pela violência. A esperança se revela um valor apropriado para o Congresso em andamento na capital cubana, que pretende ser aberto, plural e multidisciplinar, investigando as razões que movem o coração humano, observa Francisco. Esperança que, como se lê na carta encíclica de Lexit Nos, nos torna disponíveis a partilhar os sofrimentos, as dificuldades, as desilusões e o medo que acompanham a vida de cada homem e de cada sociedade. É preciso reconhecer em cada homem e em cada mulher a imagem de Deus, continua Francisco, exortando a ser irmãos e irmãs e a fazer parte da família humana e da família dos filhos de Deus. E isto também fora do âmbito da fé, porque todos somos chamados a viver a generosidade fraterna e tudo o que fazemos pelos outros diz respeito a nós como indivíduos e como sociedade. Aprendamos esta lição do amor, exorta o Papa, construindo a esperança naquele equilíbrio que procura garantir a todos o que eles precisam. Por isso, conclui o pontífice, devemos aprender a partilhar com os pobres e abrir-nos com generosa acolhida aos outros, para saber contribuir com o que somos e temos para o bem comum. Igreja em Mianmar, uma comunidade missionária num tempo marcado pela guerra. Raimundo Lima.
Construir uma comunidade autenticamente sinodal que caminhe junto com Cristo em direção à humanidade ferida e autenticamente missionária que saiba proclamar o Evangelho e trazer consolo nas dificuldades e desafios do tempo presente, marcado por um trágico conflito civil que dilacera a nação. Com esse espírito, a comunidade católica da Arquidiocese de Yangon se reuniu na segunda-feira, 27 de janeiro, no Salão Paroquial da Catedral de Santa Maria em Yangon, em Mianmar, para iniciar uma semana de estudos e discussões, dando continuidade e aplicando ao contexto local os elementos que emergiram do sínodo sobre a sinodalidade. Ao lado do cardeal Charles Maung-Bo, arcebispo de Yangon, estavam presentes os bispos auxiliares, mais de 60 padres, 50 religiosos e 55 delegados leigos que trouxeram sua experiência e o ponto de vista das comunidades e paróquias espalhadas pela arquidiocese. Os presentes discutiram a necessidade de ser uma comunidade em saída, em um território onde toda a população, e com ela a comunidade católica, está passando por momentos de desconforto. Conforto, deslocamento, pobreza e escassez de bens de necessidades básicas. A reunião, informou o padre Higinus Mintisoi, facilitador e moderador dos trabalhos, foi realizada por meio do método sinodal de conversão no Espírito, que significa ouvir juntos a voz do Espírito Santo para um discernimento comum. Um método que, conforme vivenciado no sínodo no Vaticano, inclui as fases de escuta, reflexão, oração, discussão e tomada de decisão. Como explicou o padre Higinus, primeiramente, os presentes compartilharam experiências, orações e reflexões. Em seguida, houve uma oração silenciosa na qual cada participante compartilhou seus pensamentos sobre o que ouviu das experiências dos outros. A intenção da Assembleia Eclesial é renovar toda a arquidiocese, propondo uma mudança e o desenvolvimento, ouvindo durante 6 dias o Espírito Santo que nos convida à conversão sinodal. Para cada tema, relata o sacerdote, está planejada uma discussão, seguida de uma reflexão orante diante do Santíssimo Sacramento. Os pontos que serão abordados em uma semana densa de vida em comum são vários. O espírito de uma igreja sinodal e missionária, a administração da igreja, a missão no ambiente digital, a formação para a fé. E ainda a educação, a vida sacerdotal e religiosa, o desenvolvimento sócio-pastoral, a condição da família, a presença e a vida dos movimentos eclesiais, a salvaguarda da criação. O método da conversa no Espírito será aplicado a cada uma dessas áreas. Um dos pontos que a igreja em Yangon tem em mente enquanto vive em um tempo de deserto, imersa em uma nação que sofre com o conflito civil, é que a atividade nas igrejas agora está reduzida ao mínimo e, muitas vezes, limitada à celebração dos sacramentos. O compromisso dos sacerdotes, religiosos e leigos é, portanto, sair da zona de conforto, ir ao encontro dos necessitados, dos deslocados, das pessoas que, especialmente nas áreas rurais, são vítimas da indigência ou são dominadas pelo desespero, onde há falta de moradia, trabalho, comida, sustento diário e educação para crianças e jovens. A semana de reflexão e discernimento definirá o rosto de uma comunidade em saída rumo à humanidade pobre e sofredora.
A caridade sempre se move como o vento, nunca fica parada. A imagem utilizada pelo padre Oronzo Stefanelli, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Melissano, na província de Lecce, na Itália, explica bem o motivo pelo qual se decidiu oferecer às mulheres vítimas do tráfico de pessoas e da violência um lugar onde podem encontrar uma casa. Após a reforma de um edifício paroquial em desuso e a inauguração da Casa da Caridade de São José em 6 de maio de 2023, a comunidade decidiu fazer mais e, por isso, consertou 4 quartos com banheiros localizados no primeiro andar. Uma obra que se tornou possível graças aos fundos diocesanos, aos 8 por mil e às contribuições de muitos benfeitores de Melissano. É uma gota de água, sublinha padre Stefanelli, que esperamos que contribua para reduzir os perigos a que algumas mulheres sozinhas podem estar sujeitas: exploração, exclusão social e o consequente desvio. A inauguração se realiza nesta quarta-feira, 29 de janeiro, precedida pela missa celebrada pelo ex-moleiro do Papa, o cardeal Konrad Krajewski, junto com o bispo de Nardo Galípoli, Dom Fernando Filograna, na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Melissano. A seguir, a bênção da estrutura na via Leonardo da Vinci, número 21, confiada aos agentes da Caritas Paroquial. Além de ser um dormitório, a Casa da Caridade de São José pretende dar atenção à formação dos menores que ficarão na estrutura para evitar também a evasão escolar. E graças ao apoio de voluntários, eles terão um melhor acesso aos recursos culturais presentes no território. O compromisso da diocese também vai além, para uma rede de associações locais engajadas na promoção social, cultural e do trabalho. Padre Oronzo diz que este impulso de procurar um espaço visível onde encarnar, viver e testemunhar a caridade evangélica nasceu depois da pandemia e olhando para o território do Baixo Salento, onde não só as pessoas locais batem às portas da igreja, mas também muitos cidadãos de países não pertencentes à União Europeia que fugiram de guerras e da violência. Nessas terras, a Covid contribuiu para o aumento do desemprego, do trabalho não declarado, da criminalidade comum, e muitas vezes o crime organizado encontrou terreno fértil. Daí o compromisso de criar a Casa da Caridade de São José, com a iminente abertura do dormitório feminino. A obra faz parte da rede de serviços da Caritas Diocesana, que já administra as lojas solidárias em Copertino e Casarano, os refeitórios sociais em Galípoli, Nardo e Casarano, o dormitório masculino em Galípoli e o centro socioeducativo em Boncore. Tudo é fruto de um amor gratuito, explica o padre Stefanelli, típico do estilo evangélico que olha os pobres não como um problema, mas como um recurso a ser valorizado.
em preparação para o 10º aniversário da encíclica Laudato Si, que traz a data de 24 de maio de 2015, o Collegium Maximum da Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, está promovendo dois cursos de formação online em italiano e inglês, abertos a todos sobre o tema Ecologia Integral, Desafios e Oportunidades para Responder à Crise da Sustentabilidade. O curso em italiano é promovido pela Faculdade de Ciências Sociais, juntamente com o Observatório Laudato Si e a Fundação DUSMET. É articulado em 10 módulos, cada um dividido em duas partes de 3 horas, que ocorrerão de 30 de janeiro a 16 de maio de 2025. Eles serão conduzidos por especialistas e personalidades do mundo católico e não católico, na vanguarda da sustentabilidade. Eles abordarão áreas como o papel da educação, o diálogo ecumênico e interreligioso e, em seguida, analisarão as perspectivas e os desafios para a ecologia integral nos campos do direito, mudança climática e proteção do solo, segurança alimentar e da saúde, gestão da energia, da água e da biodiversidade, trabalho e finanças, da economia circular, segurança cibernética, comunicação e bem-estar psicológico. O curso é realizado online e de forma assincrônica, diz uma nota. É prevista a entrega de um trabalho final. A participação é aberta a todos.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã, neste mesmo horário.